começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Oi, Laura. Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma edição do Prosa Rural.
Olá, Valmir. Olá, ouvinte. Hoje começamos o programa em ritmo de tarantela italiana.
Poxa, que legal. Fiquei animado. É um bom começo para ensinarmos aos produtores de vinhos e aos agricultores familiares como melhorar a qualidade do vinho artesanal.
Essa atividade foi herdada dos imigrantes italianos que colhiam as uvas para a produção de vinho colonial.
Sim, e ao longo dos anos, os netos e bisnetos começaram a produzir seus próprios vinhos. Por isso é que chamamos de colonial ou artesanal.
É, mas infelizmente a qualidade do vinho começou a cair e os produtores acabaram com a produção artesanal.
Verdade, Laura, mas aí surgiu uma luz no fim do túnel.
E que luz foi essa, Valmir?
Ah, ela veio da Embrapa Uva e Vinho, que desenvolveu um projeto para resgatar a qualidade do produto junto com os agricultores familiares.
E quem vai explicar isso e muito mais é o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Alexandre Hoffmann, que conversou com a jornalista Viviane Zanella.
Um dedo de prosa.
Qual a importância do vinho colonial para os produtores, enfim, para o mercado?
Nós temos dito que o vinho colonial, o artesanal, faz parte da cadeia vitivinícola. Embora nem sempre ele esteja reconhecido dessa forma, nós sabemos que grande parte da cadeia vitivinícola, na maior parte das regiões, principalmente as mais tradicionais, tem no vinho colonial a sua origem. Então, portanto, ele está na base de grande parte da vitivinicultura, que depois foi evoluindo e se transformou em vinícolas de larga escala. O que nós notamos hoje que acontece é que esse produto vem sendo elaborado já há muitos anos, tem uma procura muito grande por consumidores e é a base da economia de muitas propriedades, de muitos agricultores familiares.
E o vinho colonial atual, ele tem qualidade?
O fato de ser um vinho colonial não é um atestado de qualidade por si só. Ou seja, para que se tenha um produto de qualidade, é necessário ter uma boa uva e um bom processo enológico e, a partir disso, a obtenção de um produto de qualidade. Então, portanto, independente dele ser artesanal ou não, o fato é que todo esse produto precisa agregar tecnologia, seja ele na forma da genética, de uma determinada cultivar, de uma planta que dê uma uva de excelente qualidade, como também o próprio processo de elaboração, usando equipamentos, instalações e, principalmente, treinamento de quem produz aquele produto.
E como é que a Embrapa está contribuindo para qualificar o vinho colonial?
Nós podemos dizer que a participação da Embrapa está em duas linhas de trabalho. A primeira linha é o que a gente chama de aspecto tecnológico. São as variedades que a Embrapa cria e a partir disso oferece ao produtor e que já tem gerado um número importante de variedades que dão mais qualidade à uva, que dão maior produtividade e uma adaptação muito melhor a diversas regiões de produção, sejam elas de clima temperado, de clima tropical. Ao mesmo tempo, nós também temos feito treinamentos de um número de produtores que, segundo nossos cálculos, chega a perto de 5 mil produtores que já foram treinados ao longo de vários anos para que eles possam qualificar a sua produção. E, além disso, nós temos recomendações, seja de tratamentos fitossanitários, de manejo da planta, da própria produção orgânica, para que o produtor agregue essa tecnologia e, a partir disso, oferte um produto de qualidade ao consumidor.
Se o produtor ainda não teve acesso a essas informações, a esses treinamentos, como é que ele pode melhorar a qualidade do seu vinho?
A primeira providência que o produtor deve tomar é procurar na sua cidade um escritório de assistência técnica da Emater ou uma instituição próxima para que ela possa orientar sobre como deve ser feito o plantio da uva e, a partir disso, também a elaboração desses produtos. Por outro lado, a Embrapa disponibiliza um conjunto grande de informações, seja através da internet, seja através do atendimento pelo correio, que nós fornecemos informações que são bastante bastante úteis e bastante práticas para quem elabora esses produtos. Além disso, frequentemente nós somos demandados e temos feito cursos de capacitação para técnicos e para produtores sobre como elaborar o vinho na pequena propriedade.
O Prosa Rural agradece a participação do pesquisador Alexandre Hoffmann e da jornalista Viviane Zanella.
Muito interessante o trabalho que vem sendo desenvolvido, Valmir. Mas o que os produtores acham disso, hein?
Fácil. Vamos voltar lá para Bento Gonçalves e conversar com o viticultor Ney Tomasi, que herdou a atividade de seu avô há mais de 130 anos.
Fala, produtor!
O vinho Cognac é perdido o crédito. É um vinho que não é bom, é um vinho que coloca água, é um vinho que é falsificado. Hoje o vinho Cognac está sendo resgatado, está sendo voltar à mesa das famílias com um preço acessível e uma qualidade assim diferente, um vinho diferenciado.
Como é que está a legalização para venda?
A gente quer vender o vinho com nota de talão de produtor, que aí o imposto é mínimo. E é um trabalho assim, dentro do projeto, cada produtor vai poder produzir 20 mililitros com 70% de uva própria. Não pode comprar toda. E a venda é exclusiva na propriedade. Ou alguma feira onde as associações estão envolvidas, aí vai conseguir colocar o vinho. Mas a meta principal é poder trabalhar a propriedade, para agregar o turismo.
E esse programa de qualificação, né, do vinho colonial que vem sendo conduzido pela Embrapa e pela Emater, como é que ele ajudou vocês, os pequenos viticultores?
Ajudou em todas as partes, a gente já teve, são 3 anos que eu falei que já estamos trabalhando, o pessoal já veio para auxiliar na poda, veio auxiliar nos tratamentos da uva, na produção do vinho, com o pessoal da Embrapa junto, explicando, tentando ajudar nas maneiras, nas coisas que a gente, de repente, alguma coisa que escapa que a gente não tem. Então, todo um trabalho de apoio muito bom, isso aí foi o que alavancou o trabalho para nós.
E nós agradecemos também as valiosas informações do viticultor Ney Tomasi.
Muito importante o apoio das instituições, como a Emater e a Embrapa, para dar continuidade à produção tradicional do vinho artesanal.
É isso mesmo, Laura. A produção desse vinho, elaborado pelos pequenos agricultores, é, na sua grande maioria, consumido pelas próprias famílias, pelos amigos, ou mesmo vendido para os turistas que visitam a propriedade.
É uma alternativa que ajuda a preservar a cultura e também auxilia na renda.
E para o ouvinte do Prosa, que também quer algumas dicas de como obter um vinho de qualidade, confira as recomendações do técnico Raul Ben, da Embrapa Uva e Vinho, que ensina desde o cultivo da uva até o engarrafamento do vinho.
Pitacos da Hora.
Bom, ele deve levar em consideração, para fazer um vinho de qualidade, o aspecto sanitário da uva, para ter uma uva sadia, perfeita, evitar podridões, que nem sempre é possível, mas procurar o mínimo possível de podridão, e acompanhar, no caso, o ponto de maturação, porque a uva também ela tem um ponto de maturação ideal para ser colhida. O melhor horário para colher é de manhã, nas primeiras horas da manhã. Ali é colher a uva, no caso ela não está quente, fica mais fácil, no caso de realizar o transporte até a vinícola e processar o quanto antes também. As caixas, na hora da colheita, tem que ser caixa limpa. Não pode ser caixa, no caso usada, sem lavar. Tá, para vinificar, o objetivo é procurar sempre uma desengaçadora que antes desengasse a uva e depois ela esmague. Porque ali então se separa, no caso, o cacho, que é o cacho que transmite o tanino, o amargor ao vinho. E também observar sempre no momento de processar a uva, de esmagar, que todos os equipamentos utilizados, seja mastelas, baldes ou a desengaçadora, e o ambiente também que ele seja limpo. Porque se nós não cuidar com a limpeza em todos os momentos, no caso, desde a uva, do campo, até a vinificação final, provavelmente a gente não consegue elaborar um vinho de qualidade. O importante é que se utilize na elaboração de vinhos, no caso, o metal bisulfito, diretamente na hora do desengaste, e sendo uvas tintas, ali após o esmagamento, então que seja adicionada, no caso, a levedura selecionada. Que através da levedura selecionada, a gente consegue garantir a fermentação até o final e ter mais certeza, no caso, de ter um aroma mais fino. No momento da fermentação dos tintos, quando o vinho começa a fermentar, o bagaço todo sobe, bem na parte superior. Então, para facilitar a extração ou o potencial daquela uva, Então pode ser feita uma remontagem pegando o mosto de baixo com um balde ou com uma bomba e colocar na parte de cima. Se a gente não tem bomba, pode ser com uma enxadinha de madeira e afundar aquele chapéu todo, fazendo isso umas 3 vezes por dia. Daí a gente consegue garantir e extrair mais potencial daquela uva. Na hora do engarrafamento também tem que ter todo o cuidado, no caso, com a limpeza, desinfecção de garrafas, mangueiras que são utilizadas ou baldes, e o cuidado também com a própria rolha. Tem que ser uma rolha, no caso, que tenha qualidade, proteção. Se for uma garrafa reutilizada, o que a gente recomenda é fazer uma lavagem com soda. E após a lavagem com soda, lavar com água limpa em abundância, aí pode ser reutilizada a garrafa sem problema nenhum. Daí a gente consegue garantir e extrair mais potencial daquela uva. As recomendações são básicas, são essas, e sempre ter cuidado em qualquer momento que a gente vai trabalhar com vinho, lembrar sempre da higiene e a qualidade da matéria-prima, que são os dois pontos que fazem com que a gente obtenha um vinho de qualidade final.
Obrigado, Raul. Com certeza essas orientações vão fazer a diferença para a elaboração de um vinho de qualidade.
E depois dessa aula do enólogo Raul Bem, vou correndo comprar um vinho colonial.
Fiquei com uma vontade danada de tomar uma taça desse vinho.
E lembrando aos ouvintes que a Embrapa Uva e Vinho está à disposição para informações adicionais.
É só ligar para o DDD 54, telefone 3455-8000.
Repetindo, DDD 54, telefone 3455-8000.
E o nosso telefone de graça você já sabe.
0800-646-1160.
E antes da despedida, a música Resolvi Viajar, de Antoninho da Fronteira. Obrigado ao ouvinte que nos acompanhou nessa prosa gostosa.
Continue ligado na sua rádio favorita. Esperamos você na semana que vem.
Até lá, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Viviane Zanella. Edição, Isabel Almeida. Locução, Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho e Emater Rio Grande do Sul.